Bolinha da Semana. Toda terça-feira, um assunto novo para você pensar. Os 10 desafios de Trump.
Bem-vindos a mais uma Bolinha da Semana. Esse é o episódio 51, em que a gente vai falar sobre um personagem que, de verdade, acho que é o personagem que, vencendo a eleição agora de novembro, não vai mudar o destino dos Estados Unidos. Isso é uma excelente notícia. Vendo as barbaridades pronunciadas no nosso acompanhamento que a gente fez nas últimas primárias democratas, sem nenhum medo de exagerar, Trump tem que ganhar essas eleições ou os Estados Unidos vão entrar numa baita, mais uma baita gelada, nenhuma fria. É claro que ninguém está aqui desafiando a lógica da democracia no estilo ou Trump ganha ou... Não, mas tem coisas meio óbvias que, acompanhando o panorama político, dá para afirmar com alguma certeza, né? Quando a gente fez, por exemplo, o episódio sobre a Argentina, acho que era o... A picanha queimou? Exato. A gente já previu que ia dar merda, né? Não precisa de bola de cristal, bem na verdade. E sim, o pseudo-governo do Fernandes, na verdade da senhora K, tem sido tão ruim ou pior do que a gente estava prevendo aqui. Mas não vamos entrar em bola de cristal nesse episódio, tá? Vamos falar hoje dos desafios que o Trump tem nos próximos só 95 dias para definir sua permanência na Casa Branca em 2021 para frente. Mas antes de mais nada, vamos para o nosso jabá. Primeiro e sempre primeiro, vamos agradecer aqueles que estão chegando hoje pela primeira vez aqui no Saindo da Bolha, nosso agradecimento real, e pedir para vocês entrarem lá no nosso site, o www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast para receber notificações de novos episódios, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict ou Apple Podcast, por exemplo, à sua disposição, escolham por aí. A gente está presente no máximo de plataformas possível. Segundo ponto, pedir sempre que vocês gostarem de um episódio, dá um share nas suas redes sociais. Conta lá, olha que episódio bacana que a gente ouviu desse podcast de novo. E nisso a gente já entra no terceiro ponto, que é pedir para vocês fazerem aquele boca a boca sarado. Contar para os amigos de vocês que vocês estão acompanhando um podcast supimpa de direita, limpinho e que abomina o politicamente correto, tá? Por fim, como sempre agora também, desculpa, vamos ter que sempre aumentar nossos jabacitos, é contar também que a gente está com um canal lá no Telegram, tá? Então vamos passar o canal para vocês, onde vocês vão encontrar outras informações que não estão por aqui. O endereço lá é bit.ly/telegram-bolha. De novo, bit.ly/telegram-bolha, tá bom? Então vamos para frente que o programa está cumprido, vida que segue. Eu vou te contar, se eu fosse o Trump, eu estaria dormindo enrolado numa réstia de alho gigante, porque o que ele teve de azar agora nesse ano não foi brincadeira. Até o janeiro desse ano, os Estados Unidos estavam esbanjando saúde financeira e eis que chegou o tal do coronavírus chinês, matando milhares de norte-americanos e sufocando a economia conforme as pessoas retiravam para dentro de casa, né? Mas não é só de coronavírus chinês que Trump vai ter que se desviar para ser reeleito, tá? Na verdade, se fosse possível pensar em uma cena de cinema, acho que ia ser uma coisa meio estilo Neo do Matrix, sabe? Aquelas cenas que ficaram depois meio carne de vaca, meio clichêzão, em slow motion, que o cara vai se desviando das balas, inclinando para trás, tá? É mais ou menos isso aí que tem que acontecer nos próximos 90 dias com Trump. Pois então, vamos lá. Vamos descobrir quais são os 10 trabalhos de Trump para os próximos menos de 100 dias.
Desafio 1. As Big Techs.
O Trump começa aqui já com uma franca desvantagem e eu tenho que dizer que parte da culpa é dele mesmo, tá? Aliás, já jogamos essa pedra nele, coitado, lá para trás. Por alguma razão que a gente provavelmente nunca vai saber, o Trump adiou demais as ações de enfrentamento às Big Techs, que basicamente estão silenciando todos os seus aliados nas redes sociais. Não sei se foi por alguma forma de descrédito, por dificuldade política, por complicação legal, mas o Trump, de fato, só nesse ano e praticamente agora no início do segundo semestre que ele começou a dar uma chutada de pau na barraca com Facebook, Instagram, perdão, Facebook, YouTube e Twitter, principalmente. Ele, desse ano agora, nesse mês passado, por sinal, ele abriu uma ação executiva, mas que, de verdade, vai demorar um pouco para surtir efeito, não deve ajudar muita coisa durante as eleições. Se YouTube, Facebook, Twitter são a base da discussão política entre os americanos, se o Twitter é a principal plataforma de comunicação do presidente com o público, né? Para fugir da imprensa, que só dá mais notícia, então ele tem que arranjar esse caminho alternativo aí. Então ele está com um problema. E vai ter que ser criativo para sair desses problemas, tá? Não, eu não duvido de verdade que ele seja realmente muito criativo, nadinha. Mas ainda assim, essa barreira ele não conseguiu driblar. O Trump precisa das redes sociais para vencer e passar o seu recado. Muito da vitória de 2016 veio daí. E a gente sabe que o Vale do Silício vai fazer o possível e o impossível para atrapalhar a vida dele. Isso pode se dar, esse bloqueio, essa barragem aí que eles vão preparar, pode se dar por meio de aumento agora de banimento, que já está acontecendo, o aumento de banimentos de perfis de direitas, no YouTube, com certeza, e de apoiadores do presidente em outras redes sociais, ou por meio de manobras, vamos chamar assim, técnicas meio paralelas, que finge que é, mas não é. Como, por exemplo, o Facebook já fez de proibir discussões a respeito de imigração no seu espaço. Claro que imigração é um dos temas base das campanhas de Trump e ele tem realmente vitórias para contar a esse respeito. Só que certamente ele não vai poder contar, então, nos anúncios de Facebook durante a campanha. Essa porta se fechou.
Desafio 2. As pesquisas.
Trump vai precisar mostrar que ao menos parte das pesquisas que hoje estão contra ele, não apontam na direção certa. A ideia mais fácil é lembrar das pesquisas de 2015, né? Que na sua grande maioria colocavam ele como azarão, mas erraram feio, erraram ou não erraram. Se as pesquisas estivessem certas, a Hillary hoje estaria concorrendo à eleição e muito provavelmente a carreira de Trump já estaria acabada. Pesquisadores têm sido acusados de subrepresentar a quantidade de republicanos entrevistados nas pesquisas, tá? Ele bota lá só 20, 25% de republicanos respondendo. E é lógico, isso dá uma margem ao universo maior de democratas que obviamente não vão dizer que vão votar em Trump. Isso é com certeza, já tem história mostrando que isso é real. Outro ponto importante que tem que ser levado muito em consideração é a última pesquisa da Cato Institute, que descobriu, olha isso, que 62% dos americanos literalmente estão com medo de verbalizar suas posições políticas. Olha que coisa maluquíssima. Que ambiente, como a esquerda adoraria dizer, que ambiente fascista, né? Porque você tem medo de se expor politicamente. Apesar do número, até mesmo de liberais, tá? Ou seja, democratas com medo de se expressar ser muito alto, 52%, mais da metade deles, o que pode significar que são democratas moderados, com medo de dizer que essa onda totalmente maluca de ideias, como por exemplo, sei lá, extinguir a polícia, abrir fronteira, é uma coisa sem propósito. Se está pesado para os democratas, 52%, imagina como é que está para o lado dos republicanos ou para os conservadores especificamente. Então está o número aí, 77% dos conservadores e conservadores hardcore também, 77%, tem medo de se expressar politicamente atualmente. 77%, mais de 3/4. Por incrível que pareça, o grupo étnico com mais medo de falar sobre política são os latinos, 65%. Virtualmente 2 a cada 3 latinos têm medo de serem julgados negativamente por falar sobre política esses dias. O segundo grupo, com 64%, basicamente igual, são os brancos. Olha como tudo isso faz sentido enorme. 2/3 dos homens têm preocupação em se expressar contra 50% das mulheres. 60% das pessoas que ganham mais de $100 mil por ano também têm medo. Mas também 60% das pessoas que ganham menos de $20 mil também tem medo. Sim, porque por um lado é pecado ganhar bem, então se você ganha bem e você tem uma opinião, significa que certamente você é um elitista nojento. Mas também é muito preocupante para o cara que ganha muito pouco, porque ele tem medo de abrir a boca e perder o emprego dele, né? Ele precisa daquele pouquinho que ele ganha. Então ele foge que nem diabo da cruz de se expressar politicamente em público. 2/3 das pessoas com mais de 65 anos se sentem ameaçadas com esse ambiente atual. Sim, são pessoas que ficam mais inseguras em função da idade. E 71% das pessoas religiosas, ditas religiosas, também tem medo de se expressar, porque, claro, a gente vive num momento em que não é incomum preconceito contra pessoas religiosas. Tudo invertido, né, gente? Ou seja, homens brancos latinos ganhando mais de 100 mil dólares e menos de 20 mil dólares, religiosos, são os mais aterrorizados em falar abertamente sobre política. Não faz sentido? Claro que faz sentido. Esse é o grupo mais criticado pela cultura atual. Mais ainda, as pessoas demonstram que estão com medo de doar dinheiro para as campanhas dos seus políticos preferidos, porque esses dados são públicos, né? Então, vamos dizer que eu vou lá e dou o dinheiro para uma campanha do Trump, tá? Eu vou ser contratado por uma empresa, esse dado é público, a empresa, olha, esse cara apoia o Trump, ele vai lá e não contrata. É isso que está acontecendo atualmente. Então, 38% dos republicanos estão com medo de doar dinheiro para a campanha. Só um número extra, um pouco fora de contexto, mas que demonstra o período de horror, literalmente de horror, em que os americanos vivem hoje. 50% das pessoas de esquerda nos Estados Unidos apoiam que se mande embora um executivo de uma empresa só pelo fato dele declarar que apoia Trump. 50%. Esqueça então, senhores, a cultura política. A esquerda americana conseguiu com sucesso implantar no lugar da cultura política a cultura do medo. Na nossa visão, medo, inclusive, de responder perguntas sobre eleições. E isso para a gente tem um peso grande nesses resultados que a gente está vendo nas pesquisas atuais.
Desafio 3. A imprensa.
Opa, claro. Não tem a mais remota possibilidade de que Trump seja tratado minimamente de maneira honesta e decente pela grande imprensa americana nesses dias de hoje, com raríssimas exceções. A vantagem até então é que Trump sempre teve como circundar essa barreira desonesta e francamente preparada para apoiar qualquer coisa, inclusive tentativas de golpe. Um soft coup, como a gente já falou, no caso do Russiagate. A imprensa não teve medo de mentir a respeito. Mas esse caminho alternativo parte está prejudicado pelo cerco que ele está recebendo nas redes sociais, na verdade todo o pensamento de direita, que é um ambiente onde o Trump e seus apoiadores dominavam fácil, principalmente no YouTube. O espaço da direita americana estava conquistado, com larga margem em relação à esquerda. Hoje está um pouco mais complicado. Rádios nos Estados Unidos, ao contrário das TVs, tendem a ser mais conservadores, tá? Mas essa audiência de rádios, e geralmente ligada a pessoas com mais idade, é um espaço onde o Trump já circula muito bem. Então, não tem muito por onde ganhar por aí. Eu não duvido, e não duvide você também, que a imprensa vai apertar o jogo sujo nos próximos 90 dias, 90 e poucos dias contra ele. É questão de ficar de olho e simplesmente confirmar, tá?
Desafio 4. O coronavírus e a economia.
Quando o tema é a economia, o Trump sempre nadou abraçada. Como a gente falou lá no começo, nunca os Estados Unidos estiveram tão tranquilos, inclusive com a população passando a ter, depois de décadas, tá, ganhos reais de salário. Realmente, não só a economia cresceu, como os salários das pessoas começou a ser recuperado. Um dos grandes argumentos de Trump, que deixava os democratas de cabelo em pé, foi o nível de desemprego entre os negros nos Estados Unidos. Algo do tipo, melhor é impossível. Trump movimentou a economia em regiões estagnadas, conseguiu trazer de volta empresas para produzir no país. O acordo comercial com a China preparava uma injeção de ânimo na economia, mas, pois é, coronavírus chinês. Apesar de nos Estados Unidos os entes federados, como aqui no Brasil, serem soberanos nas suas escolhas em relação às políticas de saúde, com relação ao coronavírus, o Trump passou os últimos meses tomando porrada como se fosse o dono, a causa e a consequência de um número de mortes elevado, até porque o país é populoso. Ainda que os estados azuis, democratas, fossem grandes fontes de notícia de obituário, toda a culpa, sempre para a imprensa, foi do Trump. Faltavam respiradores? Culpa do Trump. O Trump conseguiu os respiradores? Nada de mérito para ele. Faltou leito em Nova York, na Califórnia? Culpa do Trump. Mas o Trump mandou os navios, aqueles navios hospitais, e eles ficaram lá parados à mosca. ficou por isso mesmo. O governo federal conseguiu, aliás, o governo federal construiu hospitais de campanha em Nova York, por exemplo, mas o município de Nova York não utilizou os hospitais de campanha com o argumento de que os contratos de empresas de ambulâncias eram feitos diretamente com os hospitais existentes, ou seja, não houve como mandar pacientes para os hospitais de campanha construídos pelo Trump, porque faltava ambulância. Acredite se quiser. Milhares de velhinhos foram exterminados nas nursing homes de Nova York por lei estadual, certo? Pois é, culpa do Trump. Com toda essa propaganda negativa, de fato, a imagem do Trump ficou chamuscada sim, mas não por causa das ações, não por causa de falta de ações, mas por causa da falta de divulgação das suas ações e, claro, de toda a cobertura negativa que começa lá com a história da cloroquina, na história de que ele teria falado para as pessoas tomarem desinfetante, o que de verdade ele nunca falou, e tantas outras que pouco tinham a ver com a conduta propriamente dita do combate ao vírus, e mais, muito mais a ver com o desejo da imprensa de achar algum tipo de pelo em ovo na gestão dele. Agora é a hora de torcer por uma recuperação rápida da economia nos próximos 60, 90 dias. Todas as previsões de reemprego já foram batidas. 2,5 milhões de novos empregos em maio, 4,8 milhões de novos empregos em junho, recorde em maio, recorde em junho. Ainda não resolve o banho de sangue que aconteceu nos três primeiros meses da pandemia, mas é um resultado para lá de animador. Tanto que as bolsas americanas continuam indo muito, muito bem, obrigado. Certamente o Trump vai jogar esses números na campanha eleitoral. Vamos ver a resposta do público com relação a isso.
Desafio 5. A China.
Pois é, Trump chegou em 2015 deixando claro que a China era um problemão para os Estados Unidos. E nossa, como ele tinha razão, hein? Pois é. O que não faltou foram as gozações na época sobre essa obsessão dele sobre o tema. Mas agora, bom, agora a oposição não pode dar mais o braço a torcer, né? Que ele estava falando bobagem. Então eles continuam tratando a China como se fosse apenas uma obsessão do Trump. Ainda que esteja claro, claríssimo o estrago que o país tem feito não só para os Estados Unidos, mas para a comunidade internacional em geral. O Trump vinha conseguindo algumas lutas importantes, vencendo algumas lutas importantes contra os chineses, porém o coronavírus refriou um pouco essa guerra. Deu tempo do inimigo recuar, se ajustar e partir de novo para a ofensiva. Se você for listar Hong Kong, Taiwan, Mar da China, Uigures, no campo das relações internacionais só, o próprio coronavírus chinês e essas histórias indecentes, a postura indecente da China, uma hora culpando os Estados Unidos como se fossem eles que tivessem disseminado o vírus pelo mundo, ora culpando a Itália em relação a isso. Ora entrando em conflito com a Austrália, fazendo boicotes ou coisa que o pareça, tudo isso para fingir descaradamente que eles não têm nada a ver com isso, que eles são tão vítimas quanto o resto do mundo em relação ao coronavírus. Essa é a piada. Em função disso, Trump anunciou a retirada dele, a retirada dos Estados Unidos da OMS. E, claro, foi metralhado pela imprensa como um homem mau, que não liga para as pessoas doentes, independente de todo o papel ridículo que a OMS fez durante todo esse tempo. Mataram muita gente. Ou seja, para o bem ou para o mal, a China, conforme o Trump anunciou lá atrás na sua campanha, seria uma das questões centrais da sua administração. E foi mesmo. O grande problema com isso é que nada que vem da China é previsível, até porque o PCC não joga segundo as regras do jogo, tá? Isso quer dizer que de um dia para o outro, por exemplo, eles podem, sei lá, suspender a exportação de medicamentos para os Estados Unidos e os desgastes políticos para o Trump poderiam ser enormes. Pega o caso recente do fechamento do consulado lá em Houston, que se transformou em um QG de espionagem industrial chinês em pleno solo americano, com uma cidadã chinesa acusada de roubar segredo de pesquisa escondida lá dentro, fugida da justiça americana, escondida lá dentro. O fechamento gerou promessa do PCC de retaliar, certo? Qual vai ser esse nível de retaliação? Não sei. Zero, como em algum dos casos? Pode ser. Ou o governo chinês vai aproveitar para retaliar de alguma forma que efetivamente prejudique a reeleição de Trump? Não dá para saber. O que se sabe, claro, é que a China não quer Trump por mais 4 anos. Isso é evidente. Para os chineses, nada como um bom governo democrata para manter seus negócios de expansão de influência no mundo e, pior, né, nos Estados Unidos. Vamos lembrar Clinton colocou a China na OMC. Obama fez vista grossa para o expansionismo militar e territorial chinês. Bloomberg tem negócios bilionários lá no país. Bernie Sanders. Biden, sim, o Biden com o filhote lá dele, Hunter, também tem negócios na China. Pois é, não é? Ou seja, não espere de uma liderança democrata nada que trabalhe contra os interesses chineses. Por quê? Porque os interesses chineses são super coincidentes com os interesses deles.
Desafio 6. Os distúrbios de rua.
Em um primeiro instante, o golpe foi relativamente forte. Muitos conservadores andaram dando umas porradas em Trump, que andou demorando um pouco para reagir. E é verdade. Mas, ao que parece, a extensão dos protestos também tem machucado agora os apoiadores desse protesto. Chega, né? Uma hora cansa. Evidentemente que, apesar de incentivar os protestos, vários políticos do Congresso e do Executivo culpam Trump pelo atual caos social. Caso você não saiba, existem cidades que estão há mais de 60 dias em total situação de caos e nem a polícia local e nem a estadual fazem nada para remediar a situação. Deixa como tá, tá ótimo. Lembrando que os distúrbios ocorrem em plena crise do coronavírus, mas para os democratas isso não é problema. Problema eram as manifestações contra o lockdown. Só essas manifestações geravam algum risco de transmissão de vírus. Agora, essas milhares de pessoas indo para a rua toda hora, antifa, ladrões, filhinhos de papai reunidos, esses protestos não, gente. Esses são totalmente imunes ao coronavírus chinês. Aparentemente, essa resposta forte de Trump alguns dias atrás com relação à derrubada das estátuas funcionou. Os casos caíram ou simplesmente a imprensa, resolveu falar que não existia mais. Muitos sonham que esse caos perdure até as eleições, apesar de ser complicado empurrar isso mais 3 meses, seria uma forma de fazer com que a mensagem Orange Man Bad tenha destaque midiático durante bastante tempo aí, até com as cores que eles desejam, obviamente, como se uma enorme parcela da população estivesse ainda nas ruas protestando contra o racismo na América e, claro, protestando contra o seu principal agente desse racismo, que seria Donald Trump. Se vocês quiserem um chute nosso, a gente diria que a coisa já está azedando e azedando para a esquerda, que está abusando da sua fome de criar desordem, tá? As pessoas comuns, elas querem paz, os tempos já são difíceis, a vida de maneira geral já é difícil, né, gente? Ninguém quer viver um eterno estado de caos, então passou do ponto. Junta a isso a lista enorme de negros americanos que estão virando vítimas da própria violência que eles dizem que eles estão combatendo. Pessoas que moram em áreas que não é possível mais circular, você não pode simplesmente deixar o seu apartamento, ou a loja que estava debaixo do seu prédio colocaram fogo e você tem que evacuar. Tem casos desses, assim, não é um, não é dois. Em Portland, a coisa está completamente fora de controle. Negros contra as manifestações sendo assassinados. Isso, estou falando de pelo menos 2 casos nos últimos 4 dias, tá? A violência que está explodindo em Chicago, em Nova York, com a brilhante ideia de reduzir a polícia, né? Então, números que sempre medem as coisas. Vamos lá, 95% das pessoas baleadas em maio em Nova York eram negras. 100% das pessoas que foram baleadas em Nova York em junho eram negras. As pessoas sabem fazer conta, tá? E elas sabem muito bem decidir o que está e o que não está funcionando. Mesmo com a mão da, vamos dizer assim, amiga, essa mão amiga da imprensa que joga as coisas para baixo do tapete. Mais cedo ou mais tarde, isso acaba vindo à luz. O ideal para Trump, óbvio, é que isso venha à luz o quanto antes.
Desafio 7. Joe Biden.
Biden continua escondido lá no porão dele e ainda assim continua falando bobagem. Está cada vez mais evidente que o candidato democrata está perdendo sua capacidade cognitiva a olhos vistos. Tá? Ele está gagazando. Pronto, falei. Para Trump isso pode ser ótimo em debate. Isso é evidente. Contanto que o Biden cumpra a promessa aí para o debate. Ou seja, na verdade não é o Biden. Contanto que o Partido Democrata permita que ele vá para os debates. Por outro lado, pode ser ruim também. Nada impede que o Partido Democrata dê um golpe de última hora e coloque um candidato zero quilômetro, sem desgaste nenhum, certo? Para disputar com o Trump. A gente sempre fala que não espere nada muito limpo quando se estiver jogando contra os democratas.
Desafio 8. Donald Trump.
Pois é, o Trump é um desafio para o Donald Trump. Vamos combinar, às vezes ele fala coisas que não deve. Trump tem 90 dias para mostrar a força, a visão de lei e ordem que os conservadores andam cobrando dele. Não vai poder afinar para tentar ganhar moderado, senão ele perde a guerra toda. Para nós, esse vai ser um dos grandes desafios de Trump. É o posicionamento de Trump em relação a esse caos.
Desafio 9. As eleições.
As eleições, além do desafio óbvio para Trump, também pode ter outros fatores complicantes, tá? Como é que será que vai estar a pandemia lá em novembro? O que é que os governadores democratas vão aprontar até lá? Vão abrir, vão fechar, vão deixar fazer eleição, não vão deixar fazer eleição? Tudo muito perigoso. Recentemente estavam falando em incentivar votos pelo correio, o que, claro, na lata significa incentivar fraudes na eleição americana. Bonito, né? Nos últimos meses tentaram até torpedear o colégio eleitoral. Ou seja, nada é sagrado para os democratas. O que, que a gente pode esperar desse povo se nem as eleições estão a salvo? Vixe, complicado.
Desafio 10. A posse.
Pois é, as eleições nem se foram e já tem gente falando que se Trump ganhar, não vão aceitar o resultado dessa vez. Alguma coisa do tipo, da outra vez eu aceitei, mas dessa vez não. Sabe aquele espírito democrático dos socialistas? Pois é, esse mesmo. Ou a coisa do meu jeito, ou a democracia. Algo que, honestamente, é impensável na história política americana. Na nossa bola de cristal aqui, a gente acha que se reeleito... Na verdade, vamos bater na madeira aqui. Deixa eu fazer. Quando reeleito, o período entre eleição e a posse tende a ser complicado, socialmente complicado. Não seria de se estranhar um novo período de caos social nos Estados Unidos. Mas aí já era, né, gente? Vai ser choro de viúva. Ou o Trump sofre um golpe, ou ele consolida a visão de que o cidadão americano não quer nada disso que a esquerda anda insuflando. Essa é a nossa fé. Enfim, que os Estados Unidos são o que são, não é por acaso, mas porque o cidadão americano realmente acredita no princípio que está lá, escrito na Declaração da Independência deles, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses são a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Pois é, pessoal, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do nossa bolinha da semana. Estamos aqui numa torcida enorme, vocês não põem uma fé no que pode vir pela frente aí para novembro, a gente quer muito. Não, gente, não é questão da pessoa do Trump, não é questão só do republicano, mas é o que a gente realmente acredita, tem muita, muita coisa em jogo a partir dessa eleição de novembro. Então a gente torce muito, torce uma barbaridade para que o Trump seja reeleito. A gente agradece vocês a presença, pede mais uma vez para entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow dos podcasts ou passar para o seu agregador preferido e seguir a gente por lá. Pede também o share rapidinho desse episódio e finalmente o Boca a Boca Sarado, onde vocês contam para os amigos de vocês que vocês estão acompanhando um podcast super legal, supimpa, limpinho, cabeça direita, que odeia o politicamente correto. E finalmente, que a gente está com um canal lá no Telegram, que a gente vai passar o endereço para vocês participarem também, tá? Anota aí, bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. É isso aí, pessoal. Muita saúde para todos vocês. A gente quer muito que essa pandemia não tenha sido o caos que foi para tanta gente por aí afora, para os nossos ouvintes. A gente torce muito para que vocês tenham ficado todos saudáveis, família saudável. A gente... pede para vocês, usam máscara sim, ainda que não seja uma obrigação, né? Que a gente usa máscara para a gente terminar essa porcaria dessa pandemia logo e voltar a crescer, porque a gente merece. O brasileiro merece sim, vai por mim. Grande abraço para todos, um bom resto de semana e fiquem todos muito, muito, mas super, super bem.
Bolinha da semana.